Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
Bem-vindas e bem-vindos ao programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento, da equipe de Bice Warmis, Convergência das Culturas. Este programa é realizado por mulheres imigrantes voluntárias que promovem a não violência ativa e a não discriminação. Meli, vamos discutir temas relacionados à migração, saúde, gênero, cultura, educação e cultura de paz. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa do rádio do equipe de Bice Warmis, Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento. Meu nome é Kathleen Maynard, sou dos Estados Unidos, faço parte da equipe de Bice Warmis e hoje, no programa, vou conversar com uma convidada, Liane Rosa. Liane vai compartilhar conosco sobre seu trabalho na área de imigração e ajuda humanitária. Já faz 12 anos que a Liane trabalha com migrantes em diversas regiões do mundo. Bem-vinda ao nosso programa, Liane.
Oi, como vai?
Tudo bem. Então, o que motivou seu interesse em dedicar seu trabalho à migração?
Para mim, a migração foi e é um jeito de vida, um estilo de vida. Meus pais são de Brasil. E eles emigraram para os Estados Unidos e eu fui criada nessa cultura de imigrante. Eu não era 100% americana e menos brasileira, eu estava assim na metade. E aí eu fui percebendo, eu vi que meus pais teve muitas oportunidades nos Estados Unidos, trabalho, educação, seguridade, mas também eu notei o dor. E as perdas que vêm com a migração. Eu vi, assim, o desconexão que nós teve e ainda tem com a família que ainda está no Brasil. A perda de cultura, a perda de jeito de vida, de pensamento. Isso de sobreviver num lugar diferente. E isso me afetou muito. De jovem, eu tive amigos refugiados. Passou aqui nos Estados Unidos 11 de setembro e a realidade de migração, de conflito, oportunidades e perdas, eu fiquei notando isso. E de aí na faculdade eu fiz um estágio com um centro de refugiados, com um programa que preparava os jovens para escola nos Estados Unidos, sobre cultura, regras, idioma, tudo isso. E foi super interessante para mim, porque meus pais e meus amigos não tiveram um programa assim, com tanta ajuda quando eles chegaram. As programas assim são tão importantes para a integração. Eu estava interessada e eu queria trabalhar mais com migrantes. Então, depois da faculdade, eu fui para trabalhar como assistente social num programa de imigrantes menores. E o trabalho foi super pesado. Eu tive casos complicados, crianças que foram traficadas e outras coisas horríveis que aconteceram na fronteira. Crianças que realmente não queria deixar sua família, amigos, escola. Não queria deixar seu país para vir para os Estados Unidos. Mas também para eles não teve outro jeito. Eu senti que eu podia fazer mais, que eu devia concentrar na raiz, trabalhar nos países para achar uma solução, para resolver os problemas, para as crianças não ter que cruzar a fronteira assim com tanto perigo. Bom, nessa época eu era jovem e meu jeito de pensar era muito simples, mas eu sabia que eu queria ajudar.
Obrigada, Liane, por compartilhar tudo isso. E eu queria perguntar também aonde sua carreira a levou e qual tem sido o seu papel no trabalho com migrantes em questões migrantes.
Bom, eu saí do trabalho de assistente social e eu fiz meu mestrado em serviço público internacional. E eu enfoquei minha pesquisa em imigração. De aí eu fui para Jordão para trabalhar com os refugiados de Síria que estavam fugindo o conflito no seu país. E do Jordão eu trabalhei em Iraque com as pessoas que estavam fugindo a ISIS. No Médio Oriente, eu estava trabalhando em desenvolvimento de projetos e ligação com doadores. Depois, eu fui para o Caribe e eu trabalhei com migrantes aplicando para asilo. E eu administrei um abrigo onde os migrantes esperavam o processamento dos seus casos de asilo. Agora sou consultora para programas de assistência para migrantes em América Latina. Com essa carreira, eu tive muita sorte de viver em diferentes países e, de um jeito ou outro, eu tive minha própria experiência de ser migrante.
Obrigada de novo por compartilhar tudo isso sobre sua experiência. E para terminar esse bloco, vamos escutar a música Terra de Saudades, por a cantora Mayra Andrade. E no próximo bloco, eu vou continuar a conversa com Liane Rosa sobre o trabalho dela com migrantes e eixos relacionados com a migração. Obrigada por escutar o programa hoje.
Dizem que faz mal ao coração. Não há jovem nem criança. Faz mal à solidão. Lá na terra ninguém beija, nem sabe o sabor de uma canção. Ai, 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 ai. Sabe pra onde se virar. Ninguém sabe o que é pra cima, nem pra onde fica o mar. Lá na terra ninguém sonha, nem quer tempo pra sonhar. Ai, 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 ai. Saudade. Lá na terra não há flores, a beleza faz jejum. Não há dor nem há doença. A morte vem sem sentido algum. Há um Deus que é de todos, mas não chega a nenhum. Ai, 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 ai.
Bem-vindas e bem-vindos de volta ao nosso programa de rádio do Equipe de Bessie Guarmes, Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento. Meu nome é Kathleen Maynard. Estou aqui com nossa convidada, Liane Rosa. E nesse segundo bloco do programa, eu vou conversar com ela um pouquinho mais sobre eixos relacionados com migrantes e o trabalho com ela, que ela faz na área de imigração. Então, Liane, quais são os seus sentimentos sobre o uso do termo imigrante ilegal na conversa sobre imigrantes indocumentados? Nossa organização, o Equipe de Bessie Guarmes, faz muita advocacia para apoiar o movimento de regularização já, e uma fala importante é nenhuma pessoa é ilegal. Como esta afirmação se relaciona com seu trabalho e seu perspectivo?
É legal. Uf, que palavra complicado. Sabe, é muito importante pensar no jeito que nós fala, nas palavras que nós usam e o significado. Eu estou de acordo que nenhuma pessoa, nenhum ser humano é ilegal. Eu não uso o termo ilegal personalmente, nem no trabalho. Para mim, não retrata suficiente a experiência dos migrantes, que é uma experiência complicada. Muitas vezes, pessoas usam o termo para desvalorar uma pessoa, para roubar a dignidade das pessoas. E, na realidade, eu não acho que usar uma palavra assim seja construtivo. A pessoa não é seu estado de imigração. E seu estado de imigração não diz seu valor como ser humano. O estado de imigração é baseado em muitos fatores que têm nada a ver com seu caráter. Para mim, é mais importante entender a raiz e a solução. O que aconteceu? Por que que você tem uma situação irregular? O que que você precisa para se regularizar? É importante tratar isso com mais delicadeza, porque, na realidade, simplesmente, nós estamos falando de um procedimento administrativo que, para muitas pessoas, é complicado. E pode ser complicado, mas não retrata seu valor.
Obrigada por compartilhar esse olho, esse perspectivo que você tem e que você desenvolveu através do trabalho. O que afeta, na sua visão, a capacidade das pessoas de acessar caminhos de imigração legal?
Primeiro, acesso à informação. Tem que se informar dos caminhos de imigração, os vistos, os programas oficiais que existem com o governo ou com os Nações Unidas. E segunda é a elegibilidade, diferentes nacionalidades, os grupos protegidos, profissões, por exemplo, têm acesso a diferentes vistas e caminhos. Não é que todo mundo vai ser elegível para os caminhos que existem no país. Quando eu estava na Jordão, os sirianos registrava com os Nações Unidas para receber o estado de refugiado. E de aí eles teve acesso a reassentimento. Não é todas as nacionalidades que são elegíveis para isso, elegíveis para registrar como um refugiado. Também tem só certas formas de regrupamento familiar que, em alguns países, que só são elegíveis para certas nacionalidades. E se você tem um patrocinador, por exemplo. Em cada país, os caminhos e os vistos e as pessoas elegíveis são diferentes. Primeiro é para se informar e segundo para ver se você é elegível, sabendo que pode ser que no país onde que você está, não tem opção para a sua situação.
Tantos fatores para considerar. E o que está perdido quando não existem vias adequadas para acessar migração legal? Também queria perguntar quais benefícios, pelo seu perspectivo, são experimentados em países que são mais receptivos aos imigrantes.
Para emigrar é para ganhar e perder. Eu vi isso com meus pais, eu senti isso com meu próprio imigração fazendo esse trabalho. Mas a realidade é que os riscos são amplificados, são muito mais fortes, tem muito mais perigo. Quando você não consegue entrar um país regularmente ou não consegue se regularizar seu estado. Quando não existem formas seguras e dignas para migrar, vemos migração irregular e também com muito risco. É fisicamente perigoso, tem oportunidade para ser traficado e tem migrantes que morrem durante a viagem. é alguma coisa super complicado. Independente de você, o jeito que você chegou no país, sem um estado regular, você está limitado. E é uma oportunidade perdida para você e para a comunidade, para essa país, esse país. Os imigrantes ajudam a economia, preenchem empregos, eles abrem negócios para... Bom, são parte da comunidade, traz cultura e arte, comida, pode enriquecer sim, e o que já está aí. Eles são mais capazes de fazer isso e de contribuir quando tem um estado regular.
Obrigada por compartilhar tudo isso.
E para terminar esse bloco, vamos escutar a música Dami Falastini, por o cantor Mohamed Asaf. Esta música foi escrita para homenagear a resistência palestina à ocupação israelense. Para saber mais sobre o movimento da regularização já, segue nós, o equipe de BSU Armies, nas redes sociais do Facebook e Instagram. E você pode encontrar mais informações sobre esse movimento da regularização já e sobre a imigração. Obrigada por escutar o programa hoje.
Olá a todos e todas, sou Giovanna Moya, da equipe de base UARMIS Convergência das Culturas e estamos no programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento pela Rádio Web Migrantes. E nesse terceiro bloco vamos a falar sobre o Sistema Único de Saúde, SUS, que é a denominação do Sistema Público de Saúde no Brasil e todos e todas têm direito, é gratuito, sem distinção de nacionalidade ou situação migratória. Toda e qualquer pessoa que vive no Brasil tem direito ao serviço de saúde do SUS. O tratamento é para todas as pessoas de toda a cidade e para qualquer enfermidade. E como aceder a estes serviços na cidade de São Paulo? A Unidade Básica de Saúde, UBS, é a porta de entrada preferencial para a inclusão e início do atendimento no SUS. São locais onde você pode receber atendimentos em pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem e odontologia. Os principais serviços oferecidos pelas UBSs são consultas para todas as idades, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades, fornecimento de medicação básica e fazer seu cartão do SUS. Procure a UBS mais próxima da sua casa ou de seu trabalho. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas. E o que é o cartão SUS? O cartão SUS é gratuito e é um direito de todas e todos e todes. Ele armazena todos os dados do paciente e informações sobre consultas. O cartão SUS facilita o agendamento de consultas e exames, além de permitir a retirada de medicamentos gratuitos. Para ser o seu cartão SUS, basta se dirigir até a UBS mais próxima de sua casa ou de seu trabalho, portando um documento que comprove sua identificação. Uma dúvida que muitos migrantes e pessoas refugiadas têm é aonde ir em caso de urgência e emergência na cidade de São Paulo. Temos a UBS integrada, o AMAS, não? Que é a Assistência Médica Ambulatorial. E o AMAS atende os casos de menor gravidade, que não precisam de agendamento ou internação, como gripe, dor de cabeça, febre, pequenos cortes, etc. Atendimentos para clínica médica, pediatria, pequenas cirurgias ou ginecologia. Também temos hospitais e pronto-socorro. Os hospitais prestam assistência médica e hospitalar em diversas especialidades, possuindo unidades de internação e a maioria com atendimento 24 horas de pronto-socorro para urgência e emergência. Também existem as UPAs, que são unidades de pronto atendimento. As UPAs funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. E também temos o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU. É um serviço de ambulâncias gratuito. E em caso de emergência, ligue ao 192. Caso seja mal atendido, você tem direito de reclamar ao gerente desta unidade de saúde ou nos canais de ouvidoria, na coordenadoria ou pelo 156. Também existem agentes de saúde. Um agente de saúde é um profissional contratado pelo governo para cuidar da saúde dos moradores, desde que esteja devidamente identificado. Abra sua casa para esses profissionais. Eles querem saber se existe algum problema de saúde para ajudar. Então, agora vou deixar vocês com um cantante peruano, Quechua, com a música Imainata, que é no estilo K-pop, que é uma inovação musical que este artista peruano traz.
Yo les vengo a contar de un sueño en mi caminar. Vivo sin miedo al andar, solo amor y libertad. Llevo fuego en mi corazón, es mala mi ambición. Vivo sin arrepentimiento, lo hago todo por diversión. No soy cámara, no soy acción, yo no busco tu atención. Solo el tiempo me dirá la verdad. Y mata, hawamuanki, taisun huiki, hawanyos hanyaka shahtin. Y mata, hawamuanki, taisun huiki, hawanyos hanyaka shah. Y mainata. Yo, Uyariwa y Mainata. Yo,
chichis, cama, a ti ni taquini. Ya o no entiendes o no quieres entender. Te lo digo en español, en quechua, en inglés. No importa el idioma, el derecho al revés.
Tú sabes que no miento, yo digo lo que siento. Tú solo ven y déjate llevar.
Y mainata.
Yao. Puri. Uyariwa y mainata. Yao. Puri. Hey, hey. Jaira, jaira, jaira.
Y mainata mamá.
Yao.
Y mainata tayai.
Puri.
Cuando con apa sayari kusa takita uyari spa. Y mainata mamá.
Yao.
Y mainata tayai.
Puri.
Sara con apa kusurimu katakita uyari spa.
Yao.
Hola, soy Giovanna Moya, de Equipo de Base Warnes Conversión Ciudades Culturas. Estamos en el programa Conversas y Ideas para un Mundo No Violento, pela Radio Web Migrantes. Y estamos en el último bloque de nuestro programa. No esquezan que pueden acompañar las actividades de nuestro equipo de base en nuestras redes sociales. Y para finalizar este programa, vamos a hablar sobre un libro de un autor boliviano, que es Gabriel Mamani Magne. Su romance es Seúl, San Paulo, y vamos a traer algunos extractos de una entrevista que él dio para un site brasileño que se mira cultura. Y esa nota titula Cuando a calma andina se convierte en palabras para un mundo en ebullición. El autor, Gabriel Mamani Magne, él nació en La Paz en 1987, ele é formado em Sociologia e Direito, fez mestrado em Literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente vive em Goiânia, onde cursa doutorado em Letras na Universidade Federal de Goiás. É autor de outras obras, como Tão Perto da Lua, O Refém, que ainda são inéditos no Brasil. E esta novela, este romance, que felizmente tive a oportunidade de ler, não, essa obra, e até ter o livro autografado pelo autor. Essa novela é uma obra vencedora do Prêmio Nacional de Romance da Bolívia em 2019 e pode ser resumida como um romance de formação que é protagonizada, né, por dois primos adolescentes, Tyson Paxi, nascido no Brasil, e o narrador Pacema. Ambos na reta final do ensino médio, cruzando o pré-militar, que é uma espécie de substituto para o serviço militar obrigatório. E os personagens perambulam pelas ruas de La Paz e El Alto, lidando com questões como identidade, vida escolar, carreira profissional, família, sexualidade, amor, sonhos e tantas outras. Enquanto eles vão precisar decidir sobre o próximo passo, não, do início das suas vidas, e lidam com questões familiares, namorada ou ausência dela, buscam compreender sua própria bolivianidade, muitas vezes em conversas regadas ao álcool e maconha, jornalista, né, vai perguntar se o tema principal de seu São Paulo é identidade, especialmente pelo viés da dicotomia entre nacionalismo, sua relação com o estrangeiro, da questão da migração, e pergunta, não, por que o autor escolhe abordar essas temáticas por meio de um romance de formação. A lo que o autor vai responder que grande parte dos temas apareceu aos poucos, sem a intervenção dele, e que quando você fala da adolescência, está falando de portas que se abrem, não? Para a sexualidade, as ideologias, e outras ideias abstratas nas quais você não tinha reparado antes. Então, para esses personagens, foi normal ter que lidar com tudo isso. E também ela, o jornalista, não, em um momento, vai perguntar sobre uma passagem, não, do livro, onde um personagem, que se chama Dino, vai perguntar ao personagem Tyson se você se considera brasileiro ou boliviano. A lo que Tyson vai responder, não sei, meu problema é esse. Posteriormente, não, o próprio Dino vai concluir que nem boliviano nem brasileiro, você, Taizinho, é que nem a gente, aimará. E aí o repórter vai perguntar qual é a especificidade, não, de ser indígena na Bolívia ou na América Latina, de que forma isso vai moldar uma identidade. Pelo que o autor vai responder, que o termo indígena abre um debate muito grande. O que é ser indígena? Como você define isso? Definir não é igual a limitar. A história boliviana está marcada pela cultura indígena, manifestada na língua, no folclore, nos costumes. No entanto, a influência do colonialismo criou uma sociedade que ainda hoje, no século XXI, rejeita aceitar a importância das nações indígenas na construção do país. O autor considera que é um fenômeno muito latino-americano sobre a ideia de que todos somos mestiços em termos étnicos e políticos, e os debates que surgem em torno dos temas de identidade ficam apagados. Falar de mestiçagem, de ideia de que todos somos bolivianos, todos somos brasileiros, todos somos chilenos, é uma desculpa para não mencionar as imensas injustiças relacionadas à pele. Mesmo assim, não importa que uma pessoa rejeite sua herança quechua ou aimará, essa vai surgir nos costumes, na fala. Em outra parte da entrevista, o jornalista vai comentar, não, sobre a presença, não, del K-pop na narrativa do livro, e vai fazer menção que no evento de lançamento do livro, o autor tinha comentado que, apesar da Coreia do Sul ser uma potência que, de certa forma, subjuga a cultura dos seus vizinhos asiáticos pela lógica da indústria cultural, achava interessante como essa nova dinâmica desestabilizou os Estados Unidos e a Europa desse lugar de centro da cultura. Não, e pergunta qual a importância de tudo isso no livro, considerando que Seul é uma das cidades que compõe o título do romance. E o autor vai falar que um amigo boliviano, né, que mora em São Paulo há vários anos, contou para ele que essa rivalidade existia nos anos 90, que agora ele duvidava que siga vigente, e que a presença da Coreia no livro é como um buraco pelo qual pode ser olhada a bolivianidade e sua relação com outras culturas no mundo, que o K-pop desestabilizou muitas certezas na América Latina. E aí você tem uns caras que dançam e cantam numa língua que você não entende, que são pessoas com rostos não hegemônicos, e isso que vai quebrar, não, essa hegemonia americana, inglesa, na cultura popular latino-americana. E o autor quis mostrar como a Bolívia é um país não somente influenciado por sua herança indígena, mas também influenciado pela cultura de outros países. E que esse contato cria uma mistura cultural da qual emerge um discurso, um imaginário, uma estética, e que a relação da geração do autor com a cultura asiática sempre partia do preconceito. Quem dançava K-pop não era homem, quem curtia anime era um esquisito. E aos poucos, graças às pessoas que tiveram que apanhar e defender produtos culturais não hegemônicos naquele momento, ele vai falar que nossos países se deram conta de que a vida real não acontece somente na Europa e nos Estados Unidos. Né? Então, ele vai falar sobre filmes coreanos, né, que quebraram o monopólio americano, por exemplo, na indústria fílmica. Então, eu quis trazer alguns extratos dessa entrevista que achei interessante, porque pessoalmente, quando leí o livro, acho que em vários momentos me tocou profundamente, porque ele vai abordar vários paradigmas, não, vários temas que para pessoas migrantes são muito fortes, muito potentes, o tema do retorno, o tema das relações familiares, o tema de nossos filhos crescendo com duas culturas, não? E o livro traz várias questões, mas é um livro muito, muito fácil de ler. Não sei, eu como boliviana migrante, eu devorei o livro, assim, porque tinha muitas coisas que tinham a ver comigo, então super recomendo esse livro. E para despedir-nos, eu vou deixar vocês com o grupo Cochabambino, não, da Bolívia, A Pie, e a canção se chama Llévame.
viaje constante. El tiempo dijo la verdad, el dolor y el amor no son tan distantes. Es cierto, todo terminó sin razón. Fue nuestra verdad, lástima.